Olha, só para avisar que já estamos a gravar, portanto.
A sério?
É
eu
verdade.
Vou saber.
Então vá.
É logo, é logo, é logo.
Então, olá, eu sou a Catarina e sempre que digo a próxima semana vai ser mais tranquila, nunca acerto.
Olá, eu sou a Diana e tinha planeado dormir uma sesta antes de gravar isto, porém já não deu.
Olá, eu sou a Rita e estou hoje pela primeira vez oficialmente medicada contra as alergias.
Uhul! Parabéns, Rita, bem-vindo ao clube.
Parabéns, obrigada. Entraste na primavera.
Sim, uhul. Na primavera da vida.
Muito bom. Bem-vindos ao Amazónia. Voltamos a abrir o nosso clube de leitura com mais um episódio especial sobre um livro que todas tínhamos lido, nós as três e a nossa convidada. Hoje recebemos uma leitora insaciável, que já riu à gargalhada, mas também já chorou Babi Reino com um livro na mão. Não é a melhor a devolver livros emprestados, mas é ótima a recomendá-los e é incrível em tudo o resto. É gira, querida, genuína, talentosa, canta e escreve muitíssimo bem e é uma excelente amiga. Ela é a Joana Paixão Brás.
Bem-vinda, Joana! Obrigada! Bem, em primeiro lugar, aqui publicamente pedi desculpa à Catarina, porque de facto eu acho que fiquei com os livros dela para aí 2 anos.
Aí, amiga!
Mais ou menos.
Sete, não é? Ela emprestou logo para aí 6 ou 7.
Pois foi.
Nunca te vou emprestar livros, Joana. Nunca.
Mas devolvi todos, Catarina. Desculpa.
Pois foi, é verdade. Devolveu todos direitinhos. E um não sabe o que é que lhe fez, mas foi comprar.
Exato.
Foi comprar para me devolver. E por falar em livros emprestados... Por falar em livros emprestados, a Joana, um dos livros preferidos dela, que ela mandou-me aqui uma mensagem a dizer quais eram, é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão.
Olha, gosto.
Foi um livro que tu, Diana, me emprestaste, que eu ainda tenho, que ainda não te ouvi.
Ah, bem queria aparecer. Nunca mais o vi.
E que é um livro que eu estou a ler neste momento. Portanto,
pronto.
Achei assim uma coincidência muito gira.
Estavas a ler quando ela te mandou, não começaste a ler por ela ter mandado a mensagem?
Não. Era um livro que eu estava a ler, comecei há 2 dias ou 3, e ontem eu pedi-lhe para me dizer aqui, tipo, 3 livros que tinha gostado muito, e um deles era este, achei muito giro. Já agora, aproveito para dizer quais são os outros, não fossem as sílabas do sábado, A Cor do Hibisco, além disso,
A Cor do Hibisco. Também nunca li, também só li A Cor do Hibisco.
Mas então leio.
É da Chimamanda, não é?
Maravilhoso. É, a Chimamanda adorei, claro. Sim. Mas este eu acho que não é tão conhecido, não fossem as sílabas do sábado, que é de uma Mariana Carrara, brasileira. E achei o livro incrível. Mas pronto, eu ando a pender muito para autoras brasileiras, ultimamente.
É e muito boa a literatura brasileira, eu gosto muito também.
Mesmo.
É verdade.
Vai, Rita, que é tua.
Então, Joana, queres revelar, por fim, o livro que tu nos vais trazer hoje e porquê?
Olha, curiosamente, o livro que eu trouxe hoje foi-me emprestado pela Catarina e deve ter sido um livro que eu li e devolvi mais rapidamente de todos, não é?
É verdade, se calhar porque estávamos a passar o fim de semana juntas.
Exato. E leste todo de uma
vez.
Este
livro. Exato, e também tem graça porque li este livro ao lado da Catarina. E choraminguei ao lado da Catarina no final do livro, nos agradecimentos. Sim, foi a primeira vez na minha vida, eu choro por tudo e por nada, mas foi a primeira vez que eu chorei nos agradecimentos.
Porque neste que há uma parte sobre que ela agradece à pessoa que lhe apresentou o Fernando Pessoa, não é?
Também, mas a parte mais bonita, e também aquele orgulhozinho, e depois estive a tentar pesquisar o que é que ela tinha lido de Pessoa, e o livro do Desassossego. Pronto, fiquei super orgulhosa, mas não foi só por isso, foi mesmo a parte dos pais, que é a parte final, em que ela agradece aos pais por todas as histórias do Era Uma Vez e por lhe terem permitido ela ser a criança aventureira que fugiu de casa aos 9 anos em busca de aventuras e de histórias, e eu achei isto muito bonito, e agora começava a chorar, imagina. Não, mas achei mesmo.
E não, era difícil, claro, tu também chorares também um bocadinho.
Claro, se não chorar aqui hoje num podcast, não estás a cumprir o teu papel bem, Catarina. Puxem pelas lágrimas.
Olha, mas ainda não disseste o nome do livro.
Ah, exato. É o A Mal Nascida, convém, não é, de, falarmos
de
sobre
quem?
Da Beatriz Salvioni, acho que é assim.
Salvioni, exatamente.
Que é uma autora, este é o primeiro romance dela, é o romance de estreia. Não foi o primeiro que ela escreveu, mas foi o primeiro a ser publicado. E ela escreveu este livro com 26 anos, o que eu acho incrível. Vou sempre ficar incrédula perante estes talentos que com 26 anos escrevem um livro assim, tão...
Invejosa, não?
Com uma segurança na narrativa tão forte, com uma força na escrita tão simples e distante. E pronto, fiquei fascinada com esta história. Do início ao fim, agarrou-me logo na primeira frase, claro.
E que acho que é vou dizer a primeira externa. Frase.
Diz que é linda.
É difícil tirar de cima o corpo de um morto.
Como não continuar a ler depois disto?
Exatamente.
E depois vem ali logo uma descrição de um morto, não é? Uhum. Foi ali uma tentativa de violação. Nós podemos...
Aqui pode-se...
É isto. Por isso vão ler agora, parem, vão ler o livro e depois voltem caso não queiram spoilers.
Não, e de facto o início é tão marcante que durante a história, não é? O início já ficou lá para trás, mas durante a história nós nunca nos esquecemos de que há de chegar aquele momento.
Porque sim, porque só no fim é que depois
é... E só no fim é que depois é desvendado o resto desta cena, não é? Na verdade.
Quem é que é aquele homem? Mas é ali, é o início de uma amizade, também não deixa de ser interessante o início de uma grande amizade começar assim, apesar de, já agora, isto é a história de duas amigas, a Francesca e a Maddalena, que eu não sei italiano, mas é Maddalena, deve ser Maddalena, a Francesca é de boas famílias, conservadora, uma família conservadora, e a mal nascida, que é esta tal Maddalena, é uma criança livre, de uma família pobre, mas muito livre. E a Francesca, que vive ali sobre o jugo daquela família tão conservadora e que vai à igreja, tem assim um fascínio. Um ano antes, começa a admirar esta mal nascida, que toda a gente acha que ela é assim uma bruxa e uma pessoa que traz infortúnio a todos, e depois vamos descobrindo porquê. Um irmão que morreu e que dizem que a culpa é dela, o pai que também morreu e que também deve ter sido influência dela, e é este fascínio desta Francesca, que é uma criança que vive ali muito, muito fechada, muito aprisionada pela liberdade, desta Maddalena que brinca no rio, nas margens do rio, como é que se chamava o rio? Lombro, não é?
Lambro,
exatamente, Lambro, em Itália, passada em Monza, e em 1936, e acho que este contexto também é importante.
Contexto histórico, sim, porque a família da Francesca é pró-regime, portanto é...
Exatamente.
Mas eu acho muito interessante o facto
de... chapeleiro.
Sim, exatamente.
O pai é chapeleiro e vivendo inclusivamente chapéus para o regime.
Exatamente, para os militares. Eu acho muito interessante ser o facto, a pessoa, portanto, uma rica, bastante bem na vida, e uma muito pobre. E é pobre que é livre. Seria o que hoje em dia não é assim, é exatamente o oposto, não é? As pessoas ricas são as que podem fazer tudo e mais liberdade. Aqui é exatamente o contrário. O que é muito, acho muito interessante também, ainda que seja, a vida dela seja muito difícil, de facto ela é assim por ser pobre também. E por ser vítima do regime, no fundo eles são todos vítimas do regime, não é?
Sim, e há uma oposição muito grande dela em relação à mãe. A Francesca, porque ela almejava essa liberdade e identifica-se muito com aquele grupo de amigos que na verdade eram tipo os marginais quase, não é? E a mãe pertence a uma classe média, média alta, quer-se parecer ainda mais fina e chique e não sei o quê, e vive baseada em aparências, não é? E, enquanto ela está à procura de ser o mais genuína possível, não é? Eu acho engraçado, à medida que a história evolui, ela vai se distanciando cada vez mais daquela mãe. não é? Uhum. É muito, é curioso.
A mãe também está associada a uma educação mais rigorosa, não é? Uhum. Neste caso, nesta história, a mãe quer uma etiqueta, quer boa educação, quer uma criança bem comportada. Não é uma que está nas margens do rio a esfolar a roupa e a encher-se com lama, não é? E eu acho que é por isso também que a mal nascida é tão livre e a Francesca não.
E aqui esta dicotomia também da mãe que representa o medo, não é? E a vergonha do corpo. Aquele episódio para mim, de quando a Francesca tem pela primeira vez a menstruação, não é? E que depois até acaba por ser empregada ou criada na altura, a Carla, que acaba por lhe explicar e por apaziguar esta vergonha, esta questão do medo e da vergonha da mãe e da amiga que ela faz, não é? Que é a mal nascida, que é a pessoa que diz que ela não pode ter medo e que chorar é para os idiotas, não é?
Uhum. É. Eu acho que... Desculpa, diz.
Diz, avança.
Agora, a mãe da Francesca, ao mesmo tempo que procura essa superioridade financeira ou de sociedade, ela ao mesmo tempo está muito zangada. Uhum. Porque aquilo, na verdade, não lhe basta, e não percebes muito bem se não lhe basta porque ela está infeliz com o marido, ou se acha que o marido não é suficientemente bom para ela ou para o que ela quer, e depois também despeja na filha porque acha que ela também não é aquilo que ela precisa para ser uma determinada pessoa, ela depois acaba por se envolver com outro homem, mas é tudo muito... Ela anda assim um bocadinho...
Zangada mesmo.
É, ela está zangada. A Francesca acaba por estar mais abandonada do que a Madalena, que passa os dias na rua.
Que tem uma família mais, para todos os efeitos, mais unida, apesar daquela relação difícil com a própria mãe, não é?
Sim.
Mas tem uma relação mais unida. E a mãe também, a mãe da Francesca, estava muito zangada porque no início da história nós percebemos que eles mudaram de casa para uma casa mais pequena. Ou seja, houve um downsizing e ela baixou um degrau do lifestyle que tinha. Exato. E eu acho que a partir daí há um rol de frustrações que sim, claramente ela descarrega em cima da filha. E depois também esta questão toda da menstruação, de tudo isso, eu acho muito engraçado porque a história aliás, este livro eu acho que é muito feminino e até feminista, porque passa uma série de mensagens importantes, principalmente em relação aos rapazes, não é? Que eram todos uns totós, basicamente. E tem muito a ver com a fase da adolescência, não é? Que elas estão ambas a viver e vão descobrindo muita coisa. A própria Francesca, nós percebemos de uma forma mais próxima, que vai descobrindo as suas formas, o seu corpo. E nem sempre se sente, ou a maior parte das vezes, não se sente muito confortável com isso. Porque há a fama das ancas e das maminhas e de... Pronto.
E então dos olhares, não é? Começa a ver olhares
dos outros. Exatamente. Dos eu acho muito giro
dos isto. Dos olhares e não só, não é?
E não só, exatamente. E não só. E dos avanços também. E acho muito giro isto. E depois porque, na verdade, a própria autora não viveu a sua adolescência assim há tanto tempo. E eu acho que ela tem isso muito presente, porque o descreve muitíssimo bem, acho que fala muito bem da condição feminina também, e deste período difícil da adolescência.
É engraçado falares nisso, Catarina, porque realmente ela é mesmo muito nova, a autora do livro, e isso também muda a própria... Pode haver uma tendência para haver uma visão diferente. Há uma tendência, de certeza, para ver o mundo de outra forma em relação a uma autora mais adulta, mais vivida, não é? Com uma experiência diferente da vida. E isso também...
Ou então mais cínica, se calhar, não é? Mais afastada desses inícios em que a amizade...
tanta importância.
Entre duas raparigas tem tanta importância.
Sim. Exato, eu acho que isso pode ter feito toda a diferença neste livro também, nesse aspecto. O facto
aliás, ela, numa das entrevistas que deu, até quando veio cá, ela diz que procurou, nesta história, mostrar mais sororidade entre as duas personagens do que a competição, porque estava farta de ler histórias em que quando apareciam duas protagonistas elas estavam a competir por um homem normalmente, que é a visão que a maior parte das pessoas ainda tem sobre nós mulheres. E ela quis falar de uma história bonita de amizade, em que a amizade as salva, para todos os efeitos, não é? E de sororidade. Eu achei isto também muito bonito.
Sim, porque Joana, aqui entre estas duas amigas nunca há, não há inveja, não é? Não há competição e há uma união quase sempre. A Francesca pôs ali o pé em falsa de determinada altura, que traiu a amiga, de certa forma, mas não foi por inveja, nem para, não foi por opositado, no fundo. E eu achei muita graça também a outras personagens, um bocadinho menos relevantes, e fui tentar perceber como é que a autora construiu a história, não é? Porque ela diz que a inspiração é um mito e ela é do tipo que planeia mesmo tudo, o esqueleto, do início ao fim, e que tem um género de um dossiê de personagens e que vai construindo essas personagens e, de acordo com isso, vai alterando a história. Fiquei curiosíssima em saber se algumas destas personagens, inicialmente, na cabeça dela, não iriam ter o protagonismo que tiveram, como Tiziano, que é lá o filho do Colombo, que é o tal apoiante do regime também e que faz as investidas em todas as raparigas deste livro. E pronto, fiquei mesmo fascinada por esta autora. Estou à espera que haja o segundo. Já sei que antes vai haver uma série, uma série
sim,
para...
Sim, sim, vai ser adaptada à série e um livro, A Mal Nascida.
Já?
Sim, sim, já está a ser.
E fiquei também muito... E fiquei também muito, muito curiosa. Eu sou pai das duas únicas pessoas que não leu Helena Ferrante. E fiquei um bocadinho curiosa.
Tens que ler.
Tipo, chibatadas. Pois. Claro que tenho que ler. E a minha mãe anda há anos a dizer-me.
Eu empresto e tu daqui a dois anos devolves. Estás à vontade. Eu tenho, acho que tenho todos os livros da Ferrante.
Eu tenho já emprestados. Comecei a ler, ainda a tentar vir para aqui para esta conversa com esse ponto de comparação, porque ela não gosta de ser comparada, evidentemente, com a Helena Ferrante.
Sim, sim.
E consegui, ainda não acabei o primeiro, infelizmente, mas consegui encontrar ali alguns pontos de comparação entre. Há quem faça a mesma comparação da Francesca e da Madalena com a Lenu e com a Lila, não é?
Lila, sim,
exatamente.
Lila. Só que entre a Lila desculpa, entre elas as duas, a da Ferrante, havia de facto muita competição.
Exato.
Era uma amizade competitiva.
É uma amizade bastante exato. Tóxica. Pois ainda é. Que muito importante exato. Em alguns
havia
momentos,
ali
é muito tóxico. Porque mas também são personagens bastante mais complexas, eu acho.
Pois são.
E a violência que as rodeia, aquilo é passado em Nápoles, que era uma zona muito, muito violenta.
E era um bairro social, machista, ainda por cima
do bairro social. E elas eram as duas do bairro social, elas não havia diferença entre uma e outra.
Não havia, não. Eram iguais.
Só que uma pôde continuar na escola e a outra não. A partir daqui.
E não necessariamente a mais inteligente.
Diferente. Exatamente. E a partir daqui.
A mais inteligente não vai. Pois.
Não vai, exato.
E então é
e
tudo
daí
uma...
o rancor também.
Sim. E amor ao mesmo tempo. Porque elas sentem amor uma pela outra, é uma coisa muito intensa.
É tudo intenso.
É uma relação de amor.
É tudo em esteroides. É o amor em esteroides e o ódio em esteroides. Mas eu arrisco dizer.
Eu achei também muito diferente.
Diz.
Desculpa, Rita. Não, estava a dizer que ainda não acabei o livro. Mas acho um bocadinho injusto esta da comparação, porque
achas?
Se senti as personagens. Achei um bocadinho. E acho que lá está, também se calhar é um bocadinho injusto, porque Helena Ferrante tem vários livros a acompanhar a história destas personagens e nós aqui ficamos cingidas a apenas um, e é um livro que é relativamente pequeno. Mas acho mesmo que a força na escrita é diferente e a violência também é. Também não é.
O que é que achaste do fim?
Não cheguei ainda ao fim.
Não é da Ferrante, da Mal Nascida. Da Beatriz, da Mal Nascida, sim.
Ah, desculpa, sim. Porque eu da outra tentei ler até vir para esta conversa para poder estar aqui e argumentar com mais veemência, mas não, infelizmente não consegui. gostei do fim. Acho que terminar ali com a defesa da Francesca a defender a Madalena, não é? Naquela espécie de tribunal, que é só estranhíssimo. Sim. Quando são crianças. E a Madalena olhar para ela e a sorrir, e aquele sorriso ter sido da coisa, não sei se é bem assim que ela diz, mas mais importante da vida dela, acho que para já deu-me um quentinho no coração, não é? Mas fiquei também muito curiosa para perceber depois como é que esta amizade continua, não é? Que elas têm 13 anos. E pronto, quero que venha ao segundo livro para poder continuar esta descoberta,
achei,
não é?
Porque elas se vão adolescentes. Achas que fiquei vai haver uma sequela? Será?
Eu espero que sim.
Não sei,
já
não
se falou nisso, ela não confirmou ainda.
Pois.
Diz que, entretanto, está a escrever sobre outras coisas, mais mágicas e com bruxas e coisas assim.
Que era o que ela escrevia antes deste romance. Ela diz que escrevia, exato, sobretudo histórias do mundo, assim, do fantástico e de bruxas e dragões e não sei o quê. E que depois é que veio para, exato, este romance. Eu concordo ali com a Diana, eu achei... O fim, acho que sim, que dá esse quentinho. Por outro lado, foi muito, sabes, é como nos filmes, não houve um fade out, houve um corte. Tipo, é. Nós estamos aqui e de repente, pum, acabou.
Bom, como, eu assim? Então, mas...
como assim? Sim. Agora até olhei para assim para a contracapa. É mesmo a última página, meu Deus. E agora, não é? É daqueles livros que dá vontade de nós pensarmos de como seria a continuação da história, só para não ficarmos tão desamparadas, não é?
Eu acho que é por isso que eu acho que vai haver uma sequela disto. Acho mesmo que tem de haver. E também foi por isso que eu continuei a ler os agradecimentos todos, porque não estava preparada para que acabasse, na verdade. Mas pronto.
O que é que sentiste quando leste o livro, Joana? O que é que mais te prendeu? Foi o universo? Foi a linguagem? Foi as personagens? Foi o quê?
Eu acho que foi o tema e a época, que era uma fase que, apesar de nós já termos visto imensos filmes, etc., eu não conhecia. Na altura até comentei com a Catarina que não fazia ideia que a Itália tinha invadido agora a Etiópia, não é? Nós até falámos...
Exatamente. Sim, também não, nunca tinha falado dessa parte da história, sim.
Eu também aprendi isso.
Exato. Acho que o contexto do livro histórico me interessou bastante. Não fazia ideia que as mulheres faziam oferendas em ouro.
Das alianças.
Algumas, das alianças. E algumas fingiam que eram as alianças, não é? E raspavam nas peles para serem usadas.
A mãe dela, a mãe da Francesca fez isso, para não entregar a verdadeira.
Porque eram obrigadas a entregar aos militares, não é? Para depois aquilo ser usado para a guerra.
E isso foi uma das coisas que a Beatriz descobriu quando estava a fazer a pesquisa histórica, não é? Porque ela também tem a formação nesta área. A pesquisa foi ler montes de jornais regionais daquela altura e vinha lá uma notícia sobre isso, sobre a entrega das alianças. Ela percebeu que era assim. Assim como a tal corrida que há no autódromo, que eles falam muito, porque vinham os fachos todos, não é? A assistir à corrida e não sei o quê, e todo o ambiente que se cria. Ela também leu no jornal como é que tinha sido, por isso é que aquilo é tão vívido, não é? Porque ela leu uma notícia, há uma descrição do ambiente, então entra mais ali no tema, não é? Eu acho que é isso, acho que se nota que há uma pesquisa muito grande, mas depois humanizando sempre o período histórico, porque até o irmão da Madalena, que é destacado, né, é chamado para ir para a guerra, aquele casal, não é? Ele e a outra rapariga que fica, aquilo é para humanizar a questão da guerra e das mortes, e de que rapazes tão novinhos morriam porque iam para a guerra, não é? É um bocadinho essa parte mais humana, para não ser só falar da história assim.
Yeah.
No geral.
Pois, isso é bem pensado, olha, bem pensado, acho, Catarina.
Foi isso mesmo, foi essa riqueza histórica. Eu gosto de livros sobre pessoas e personagens, mas acho que esse contexto todo histórico e descobrir coisas que eu não fazia a mínima ideia também porque ativou muito. E de uma forma simples, eu gostei muito da escrita dela, acessível, nada rebuscada, não exageradamente descritiva. E pronto, foi daqueles livros que eu li, acho que foi o mais rápido que eu li este ano. Também ando um bocadinho preguiçosa, verdade, seja dita, mais para séries e documentários, mas pronto, tudo bem. E acho que, apesar de ser um page-turner, se calhar também por essa simplicidade e não ser nada rebuscado, acho que foi isso, foi aprender alguma coisa com o livro, não só pensar sobre o feminismo e fazer também o contraponto que eu faço muito com o período histórico, com o atual, porque há coisas que, não é,
se tocam ainda, não é?
Na extrema direita, na Europa, e o facto de nós ainda estarmos muito presas também à culpa da mulher, à vergonha do corpo, uhum. E que se acontece alguma coisa, pá, eu acho que isto, eu estava a ler isto e pensar, isto é passado em 1936, evoluímos imenso, como é óbvio, graças a Deus, mas ainda há aqui pontos que se tocam no presente.
Sim, muitíssimos.
E eu gostei de fazer essa...
E a própria, hipocrisia, não é? Iam à igreja depois de terem feito merda. Tipo, os pais dela, não é? A mãe traía o pai e ela já tinha descoberto isso. E iam todos muito bem vestidos, com a sua melhor roupa, à igreja e tinham que sentar na fila da frente para toda a gente ver que,
claro,
eles estavam lá.
Ir à igreja era uma forma de seres visto, não é? Assim, claro.
Exatamente. É uma hipocrisia imensa e depois até calha que, se não estou em erro, até na igreja que ela... que o outro rapaz abusa dela, acho eu.
Sim,
é na igreja.
Sim, sim, sim.
Portanto, é
a primeira
isso
vez,
continua
sim.
Atual. Portanto,
exato.
Continua a acontecer essas coisas.
E esse episódio é precedido de um estaladão na cara que a Francesca leva da mãe. Quer dizer, eles estão a ir para a igreja, a miúda leva um estalo na cara e uma reprimenda, que eu já não me lembro qualquer, mas deve ser que és uma vergonha para esta família.
Sim, sim.
E é isto, é na igreja que se passa esse episódio horrível, e sim, também gostei muito.
A igreja como grande castigador de corpos e almas.
De verdade, dois em um.
É como ela surge, exato.
Ia nada a ver com isto, mas há uma personagem que eu achei interessante, apesar de ser secundária, que é o senhor que é dono daquela loja, da mercearia, onde trabalhava o outro rapazito. Porquê? Porque ele, por um lado, toda a gente o temia, mas assim, muito, não é? E ele abusava, quer dizer, maltratava o filho, não é? Dava-lhe pancadas de meia-noite. Mas por
mas
outro lado,
depois
também
pancadas.
Há uma parte, assim, na altura era uma quarta-feira, não, levar porrada. Mas na verdade, ao mesmo tempo, depois há aquela cena estranhíssima dos gansos ou dos patos, não é?
Pois é.
Ficou assim, ela quer uma língua, não é?
É desconfortável essa cena, mas depois, ao mesmo tempo, ele, de certa forma, acaba por a proteger.
Pois é.
Não é?
E eu não percebo muito bem porquê.
Muito, exatamente. Porque o que é que houve ali, não é? De que volta é que aquilo deu? Porque, na verdade, essa personagem muda imenso de um momento para o outro. Fiquei assim curiosa com este homem que imaginei sempre assim, barrigudo e com uma t-shirt velha cheia de nódoas. Não sei
se é uma camisa.
E um buraco
cheio de e cheio de buracos, e que maltrata o filho, que pelos vistos até é um miúdo bonzinho, e
bonzinho.
Que é porreiro, não é? E que, pronto, depois acaba até por se interessar muito pela Francesca.
Não é?
Acho que é, exatamente. Não, pronto, não é. E fiquei assim a pensar esta personagem, porque é que mudou tanto, e pronto. E achei aquela cena toda dos gansos muito estranha, muito fora.
Essa cena da loja, para mim, é uma cena que está muito bem descrita, porque eu quase consegui imaginar a venda, como aquilo tudo estava distribuído dentro daquele espaço.
Sim.
Foi um período, eu acho que até me marcou esse personagem também por causa disso, porque essa parte do livro está ali muito... muito realista, pronto, parece que vais lendo e parece que estás lá. É muito engraçado.
Sim, sim, sim.
E eu estou a dizer isto, eu não fui capaz de evitar um bocadinho a comparação entre esta escritora e a Helena Ferrante. Vocês sabem que eu sou super fã da Helena Ferrante e adorei tudo o que ela escreveu. E foi para mim difícil afastar-me desta... fazer este distanciamento, apesar de eu achar que é um bocado ingrato também, e talvez possa ser injusto, mas mas achei que ela escreve lindamente. É uma escrita diferente e os personagens são diferentes, mas eu acho que esta autora escreve lindamente mesmo, também.
E está só a começar.
E está só a começar, mas flui muito. Aquilo que ela escreve flui, nós vamos embalados.
Então, como a Ferrante, ela também descreve muito a vida de bairro. Porque ela descreve, a gente fica a saber exatamente, eu visualizei aquele largo, não é? Onde a outra morava, a distância, a cena do rio, a rampa que ia dar à igreja, onde todos desfilavam, não é? Há sempre, e até coisas próprias da linguagem, não é? Porque nós estamos a ler um livro e há frases que aparecem no idioma, não é? Em italiano, que a tradutora, e bem, até põe embaixo a original.
Uma nota de rodapé,
para nós percebermos, porque aquilo não é o italiano normal, natural, não é? Não é o italiano que nós conhecemos, como a Ferrante fala do idioma de Nápoles, que não é, o italiano Nápoles, também.
Sim.
E então as duas acabam por, uma em Monza, outra em Nápoles, acabam por fazer um trabalho parecido neste aspecto de ir muito às coisas que são só daquele sítio, e eu acho isso muito rico, não é? Para quem não é, está a ver, eu lembro-me de ter ido ver um mapa de Monza e perceber o rio, porque ela é tão concreta, ela diz, porque depois eu corri durante 5 minutos até chegar à igreja, não é? Ela faz muito esta coisa das distâncias, da Francesca, quando ela sai de casa às escondidas e não sei o quê. E eu tive essa necessidade de ir ver, mas onde é que é a igreja, o rio, não é? Porque aquilo é tudo muito, muito real, muito específico. Eu acho isso muito rico mesmo.
É verdade. Eu acho que o senhor da venda, o mau, entre aspas, que depois não é assim tão mau, talvez represente, não sei, pensei agora nisto, um bocado a desesperança do país naquele regime, de um homem que na verdade não concorda com aquilo, mas também não há maneira de fugir, um homem que está amargo e está sozinho, porque não tem mulher, a mulher deve ter morrido, e portanto acaba por descarregar no filho, que é o que está mais próximo, mas depois se calhar vê nela, e como sabe que o irmão morreu e que o irmão também era contra o regime e tem a outra grávida, se calhar há ali qualquer coisa que ele percebe que tem que ajudar, ou que tem que ser solidário, porque na verdade ele também não se revê naquilo, naquele contexto político, não sei. Não faço ideia.
Sim, acho que até há uma parte, se não estou em erro, que ele até tinha um cartaz qualquer afixado na porta da mercearia ou na montra. Eu lembro-me de qualquer coisa, e tinha a ver com uma, não é convocatória, mas estavam a chamar os jovens, e ele nem estava muito de acordo de ter aquilo. Acho que lembro-me assim de uma passagem qualquer, de que ele tinha aquilo no vidro, mas não estava assim muito confortável com essa situação do cartaz. Lembro-me assim de qualquer coisa disto.
É possível, é possível.
Já não me lembro muito bem dessa parte do cartaz.
E é isto, Joana?
Posso ler o meu excerto preferido?
Podes e deves.
Quer dizer, não sei se é o meu preferido, tenho vários preferidos.
Tu quando estás a ler, costumas apontar os teus trechos favoritos?
Não, fiz agora especificamente para vocês. Okay, não, o que eu faço, eu leio mais no Kobo ultimamente do que em livros, e os livros que me emprestam, eu não os vou arriscar, então.
Obviamente.
E então, mas de vez em quando vou ao bloco de notas
o Kobo dá para marcar as páginas e para
sublinhar
as coisas.
Dá para escrever no Kobo?
Dá.
É que eu ia dizer que ia-se acabar isso das notinhas escritas nos livros.
Não
faço isso, mas pensei agora pela primeira vez. É verdade, no Kobo nunca mais vai dar para marcar páginas.
E dá para marcar assim a paginazinha no canto, como no papel, assim. Tu faz assim
a pontinha.
Pois.
E depois há uma parte boa, que é tu consegues ir às notas que fizeste e tê-las todas juntas também.
Juntas.
Todas de seguida. É bom.
É fixe. Pronto,
eu ia ler o excerto preferido, mas não vou, porque é enorme e depois ninguém tem paciência. Mas houve outra parte que eu também gostei muito, que é: mas tu acreditas nisso realmente? Em quê? No que disseste no palco, nas coisas sobre a pátria e sobre as mulheres? Não sei, não tinha pensado nisso. É uma coisa perigosa. O quê? As palavras são perigosas se as disseres se vem pensar. Nunca são só palavras. Pronto, fica assim este bocadinho que acho que reflete também um bocadinho as coisas que a Francesca aprendeu com a Madalena. Sim, esta coisa do, de, para já, a questão do medo e da vergonha, não é? Que eu acho que é muito, muito forte aqui. Acho que a primeira vez que a Francesca foi desobediente, não é? E que correu riscos foi com a Madalena, quando disse à mãe que ia buscar ovos, ou que fez aquele pãozinho lá com a Carla. E estes riscos que ela correu e a desobediência, não é? Àquilo que estava instituído. Mas também aprendeu muito sobre a voz, não é? Que as adolescentes ou que as mulheres podem ter, quando ela se insurgiu na escola, quando ela se insurgiu nessa parte final e que disse que a culpada era de facto a Madalena, mas também era ela e éramos todos nós e era o Rio e era... Pronto, e eu gostei muito de ver esta menina crescer, não é? Que era uma menina que vivia ali privada de muito e de mundo, e de aprender que pode ter voz e que as palavras têm poder e que vale a pena correr alguns riscos para ser livre, para se defender aquilo em que se acredita. Pronto.
Bonito. Exato.
Muito bonito.
Olha, gostei. Gostei.
Pronto, então, depois E a Madalena claramente era da resistência, não é? Porque na escola, quando todos os dias repetiam aquela oração ao Dulce, não é? Que diziam todos os dias a mesma coisa e aquilo é feito de propósito para aquilo entrar, não é? E as pessoas de repente já só pensam naquilo, não conseguem pensar em mais nada. E a Madalena recusava-se a dizer aquela oração e até houve uma altura que foi castigada pela professora porque não disse nada, não é? Ou disse o contrário, ou disse assim uma coisa muito feia, não foi um palavrão, ou alguma coisa assim. Portanto, as palavras sim têm importância e ela era da resistência porque ela não dizia o que toda a gente tinha que dizer de manhã, quando chegava, e a Francesca depois foi dizendo, mas pensava melhor no que estava a dizer, até que um dia depois também não disse, não é? É curioso.
Ela ensinou a pensar antes de falar.
Não é? Quase.
A forma de ir bem. Sim. Espírito crítico, sim. Exatamente.
Mas eu acho que no fundo... Ai, desculpa, Diana.
Não era só diz.
Dizer que eu acho que a Francesca já tinha um lado subversivo nela, porque ela dizia que as crianças idolatravam o Dulce, não é? E que lhe davam beijos e que sonhavam que iam ser namoradas dele, e ela diz qualquer coisa que sempre achou que ele tinha a cara de um pulgar, ou não sei, nunca... E no fundo ela sabia que aquele homem não era bom. Ser do atrás. Ela já tinha nela algum pensamento crítico, eu acho.
Faltava. Eu acho também coragem. Graças ao irmão, não é? Porque o irmão também era subversivo e ativamente contra o regime. E ela admirava muito o irmão.
Estava a falar da Francesca.
Ah, da Francesca. Eu
agora estava a falar da Francesca, que
desculpa,
ela, apesar de não ser não é? Ativista, não é? E não falar na escola sobre aquilo que pensava, já sabia que havia ali que aquele qualquer ser não era um ser para ser idolatrado, no fundo. E acho que a Helena despertou isso nela, não é? Essa análise crítica.
É interessante ferramentas, Ana. É interessante porque eu acho que isso é uma coisa que deve acontecer montes de vezes. Há pessoas que vão limando esse seu lado mais rebelde durante uma parte da vida e depois cansam-se a certa altura e tu dizes isto conforme o que tu estavas a dizer, tinha de vir de algum lado, não é? E vem de dentro muitas vezes, e eu penso que isso é uma coisa, ultimamente às vezes penso nisso, é uma coisa comum, tu vais tentando controlar, vá, esses pequenos diabretes, essas pequenas rebeldias que tens dentro de ti, vais tentando controlar, vais tentando, não é? Tens aquele, o anjinho e o diabinho, e depois há um dia, pá, em que não, eu vou dizer, e foi o que aconteceu com ela, não é? E deixou-se influenciar, ou pelo menos procurou, no grupo com quem ela se identificava, procurou libertar-se também junto deles, não é? Eu acho, é muito engraçada essa análise.
E a questão é, durante quanto tempo, não é? Porque isto é no período da adolescência, não é? Quando tu deixas de ser mais livre possível. E eu acho que também é por isso que eu gostei tanto deste livro. Retrata um período da vida de enorme mudança e de crescimento, que depois, quando nós passamos para a vida adulta, muitas vezes abafamos com medo de dizermos o que pensamos e do que os outros vão achar. A Beatriz dizia isso numa entrevista qualquer, que é a passagem para a idade adulta.
Olha, até posso ler. Ah, tu tens aí? Diz tu.
Diz,
a parte paradoxal de crescer passa pelo momento em que somos pequenos, pensamos sobre a ideia de nós próprios e o mundo parece uma coisa grande só para nós e podemos ser o que quisermos. Depois percebemos que crescemos sim, mas acontece o contrário, tornamos-nos pequenos. O mundo em si fica mais pequeno. Essa possibilidade com que sonhamos já não existe. É a parte mais difícil e triste de crescer. É muito giro.
É. Ela é uma rapariga muito sábia para a idade que
mesmo.
Tem, não é?
Também acho, é incrível.
É.
Que inveja.
É difícil não ter um bocadinho de inveja.
Ainda por cima é toda muito gira e tem um ar super rebelde, assim meio punk. É muito engraçada.
Eu não tenho inveja, eu tenho orgulho. Pensar que há
sim,
miúdas...
também, orgulho.
Não é? Fica assim,
desta
tipo,
mulher,
pá,
não
fixe.
É? Sim, isso é verdade.
Eu tenho um misto orgulho, mas também um pouco de inveja, quero dizer.
Sim. Já não tenho energia para ter inveja, já não tenho energia.
Pensar é pá.
A Diana está cansada.
Eu estou cansada.
Vais dormir numa cesta agora.
Vamos dizer que temos mais orgulho do que inveja, porque ela apostou muito na sororidade e, portanto,
é verdade.
Olha, terminamos assim, não é?
Sim, com, e estamos ansiosas. Para ver o que é que ela vai escrever a seguir, não é? Queremos muito, muito ver.
Sim. Muito obrigada, Joana.
Muito obrigada, exatamente.
Obrigada, desculpem por qualquer coisinha. Depois de uma convidada como a Raquel Mourão, venho eu.
Estragaste então, um bocadinho. Estiveste muito bem.
Não estragaste nada. Vai partilhando connosco as tuas leituras.
Voz às gagas também.
Que preenchemos a cota, queres ver com este episódio?
Já está feito.
Este ano está bom.
Falta
dizer que o livro é publicado pela Alfaguara, para quem quiser comprar. A Mal Nascida, Beatrice Salvione, que é em italiano. A Alfaguara, pronto, e é isto, não é? Está a vender em todo lado.
E é uma promessa. Eu acho que ela é uma promessa, não é?
Ela é uma promessa, não, ela já está.
Este livro, antes de sair em Itália, já estava vendido para 32 países. Isto é do caraças. Antes de ser publicado no país dela, não é? Portanto,
é
incrível.
Sim,
mas deve ter sido vendida, se bem que conheça gente e este mundo, com uma nova Ferrante.
Provavelmente. Até lhe devem ter sugerido para ela nunca aparecer.
Epá,
que ela quis aparecer e fez muito
coitada,
bem.
Coitada, isso é um selo que vai ser difícil. Ela devia se descolar disso mais rapidamente.
Ela vai fazer o seu caminho.
Mas ela acaba por se descolar também. Ser comparada à Ferrante não é assim tão mau.
É isso que eu ia dizer.
Não,
ser
ótimo.
Comparada
é uma maravilha.
Também, não é? Também acho.
Mas eu acho que ela pode não gostar assim muito, pode não se sentir muito segura com isso também, quer dizer, a Ferrante é um colosso, não é?
Mas isso é um problema dela, não é um problema nosso, Rita.
Pronto,
não
sim.
Não temos agora a pagar para estar com os
não vamos. Não vamos fazer terapia alheia.
Opa, muito bom.
Então, muitos beijinhos e
beijinhos.
Até para a semana.
Obrigada, é isto, Joana.
Até para a semana, beijinhos.
Obrigada. Beijinhos.